Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, é quarta-feira com cara de segunda essa, viu? Meu Deus do céu! Bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo! Vamos juntinhos até as 8 dessa super manhã de quarta-feira, no oferecimento todo especial Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Construo Forte, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, para dar o seu bom dia, bom dia, bom dia. Tem ele!
Marinho Santos!
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra todo mundo. E o saudoso cantor Reizinho, ele cantava assim: já estou com saudades da cidade que deixei, ó minha cidade, cheguei. Estamos de volta para mais uma edição da série e do programa do povo para o povo com o povo. Diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Sua folga foi maior que a minha, viu?
É uma folga diferenciada, casamento seguido de aniversário, casamento, filha, sogra aniversariando, Guarajuba, litoral norte da Bahia, né? Guarajuba é diferente, viu?
Que legal, viu, seu repórter?
Gostoso demais.
E a gente chegando com muita informação, atualizando aí, Ilhéus vivendo, né, momentos difíceis, a violência voltando a assustar moradores e visitantes. E a gente vai estar atualizando todas essas informações. Tem a movimentação também da política. A eleição da nova mesa diretora da Câmara de Ilhéus, a gente sabia que algo estava para acontecer, né? E na sexta-feira mesmo, quando a gente trouxe a informação, a presidente interina aí, a vereadora Ivete, conduziu o processo da nova eleição da mesa diretora e o Paulo Carqueja foi eleito novo presidente da Câmara de Ilhéus. A gente vai estar trazendo essas informações. O que é que muda, né, no jogo político da nossa cidade? Tem também toda a movimentação do plantão policial, o feriado de Nossa Senhora da Vitória ontem, 15 de agosto, seu repórter. Você conhece muitos devotos de Nossa Senhora?
É, o saudoso Dino Queiroz, meu primo Paulo Góes e por aí vai, o Tarcísio, Ciso Boy.
Ciso Boy.
Essa galera do todo mundo aí, né?
Deixa eu mandar um abraço aqui para uma figura representando todos aí da Central de Abastecimento, nossa querida Ana, né? Ana de Javali aí. Tava com uma saudade tremenda do nosso programa. Ela disse: olha, Scarpita, a feira fica diferente sem os rádios ligados na Gabriela FM ouvindo vocês. Então, Ana, beijo enorme e abraçando você, a gente abraça todos os feirantes aí da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, Central do Hernani Sala da Urbis, a turma da feirinha do Guanabara, os pontos de Mingau, a turma que gosta de acordar ouvindo a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Tem muita informação no programa de hoje. É claro, a sua participação também com a gente, 739-8829-1029. Você chama a Gabriela FM no nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, tá certo? Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Também tem o nosso time de correspondentes, a turma tá voltando, tava todo mundo com saudade, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem o locutor, o vereador Matheus Santos. De Itabuna tem Manuel Messias, ainda tem Nath Almeida e ainda tem, falando de futebol, tem ele, é Denildo Braga.
E ainda Paulo José, Paulo que vem de Camacã. Vamos trazendo já a informação do tempo, como é que vai ficar essa quarta-feira? De acordo com a agência Clima Tempo, você confere agora no painel do Tropa. Bom, quarta-feira, nesse exato momento, quarta-feira está com o céu nublado, viu? 22 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, a temperatura pode chegar até os 27 graus nesse início de manhã e até o final do dia, aí 27 graus. O sol pode pintar, viu? 14% é a probabilidade de chuva para hoje, quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Soldado da Polícia Militar, soldado Silva, conhecido por Vini. E Vini foi morto por outro policial militar após desentendimento ocorrido no posto Leleu, na Avenida Itabuna.
Apagão nacional afetou todos os 417 municípios baianos.
Homicídio e tentativa de homicídio registrado em Barra Grande, município de Maraú.
Olha a notícia do nosso portal, programa tropadeelite.com.br. A PPI esclarece e tira dúvidas de servidores sobre a lei do PDV.
E Christian Vinícius Arcanjo dos Santos, tinha 21 anos, vítima da violência, perseguido, morto a tiros às margens da BA-001, trecho duplicado, Zona Sul de Ilhéus.
Novo anuário estatístico da UESC já pode ser acessado.
Alameda Aureliano Ala, mestre Zoião, bairro do Malhado, mais um projeto de requalificação e reurbanização inaugurado pelo vereador Augustão.
Federação Brasil da Esperança busca unir base do governo estadual em Ilhéus.
Mulher sofre acidente de moto no trecho duplicado após a faculdade de Ilhéus, Zona Sul.
Oh, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Vamos juntos até as 8.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. Olha, um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorreu em Barra Grande, município de Maraú, na Rua do Cemitério, próximo ao posto de saúde. Arma branca tipo faca foi o meio empregado. A motivação: uma briga entre indivíduos do sexo masculino, provavelmente embriagados, bêbados, que culminou no homicídio e tentativa de homicídio. Dois dos participantes da briga: Eric de Carvalho Santana e Carlos Henrique Souza dos Santos, né? A autoria dos dois aí, né? Olha, o condutor policial militar estava de serviço no distrito de Barra Grande, município de Maraú, quando foi informado pelo 190 da PM Sicom sobre um homicídio ocorrido na localidade de Mangue Verde. Mangue Verde, que fica também nas imediações lá de Barra Grande. E de imediato o policial se deslocou até o posto médico para maiores informações com a vítima, checar as informações e posteriormente para a localidade onde ocorreu o fato. Chegando em Mangue Verde, efetuou a diligência, logrando êxito em abordar dois elementos suspeitos com as mesmas características que foram informadas pela vítima, que estava no hospital. Posteriormente retornou ao hospital com as fotos dos elementos abordados, que foram de imediato reconhecidos pela vítima, André Santos de Jesus, quando a outra vítima não resistiu e evoluiu a óbito. Porém, não foi possível coletar a identificação da segunda vítima, que não resistiu. E diante dos fatos, conduziu os supostos autores até a delegacia para as providências cabíveis, informando ainda que o cadáver ficou no necrotério do Hospital Municipal de Maraú. Providências formalizadas, auto de prisão em flagrante e comunicado à justiça. E o procedimento encaminhado para a Delegacia Territorial de Maraú, que vai ser, a partir de agora, no comando da delegada doutora Andréia Oliveira. Então tá aí, viu? Daqui a pouquinho eu volto falando o que chamou a atenção de tudo e de todos, a morte do soldado PM Silva, conhecido por Vini, o Vini que foi morto por outro policial militar, após um desentendimento ocorrido no posto Leleu, na Avenida Tabuna. O soldado PM Silva, que pertencia à Companhia Independente da Polícia Militar 72 Itacaré. Daqui a pouquinho todos os detalhes.
Olha, muita repercussão aí nas redes sociais, viu, seu repórter? E versões, né? Testemunhas de ambos os lados. Olha, deixa eu dar um recado aqui para a comunidade do Banco da Vitória. Sexta-feira vai ter o mutirão Saúde até você. Vereador Fabrício Nascimento, um abraço. Em raio-x, consulta médica, psicologia, fisioterapia, teste de glicemia, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial, vacinação, né? Tem vacina da gripe, Covid, adulto, orientação jurídica. Sexta-feira no Clube Social aqui do Banco da Vitória, viu? É um trabalho social aí do vereador Fabrício Nascimento, aberto ao público, todo mundo aí participando. Sexta-feira, Clube Social do Banco da Vitória. Bom, tem notícia aqui, seu repórter, sobre o novo PAC. O novo PAC prevê intervenções aqui em Ilhéus e Itabuna. Ilhéus e Itabuna estão na lista de cidades com obras e serviços assegurados pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, erguerá 156 residências aqui em Ilhéus e 41 em Itabuna, com recursos do novo PAC. Olha a notícia boa que a gente traz nesta quarta-feira. A gente tem acompanhado de perto essa, né, essa, eu falo uma esperança, porque hoje você ter uma casa própria é uma grande esperança, mesmo com os problemas que a gente vê de pessoas que já receberam desde 2012, quando foi entrega morada no Porto, e muita gente que vendeu o apartamento, negociou, pegou, né, com apadrinhamento político. Inclusive a gente alerta, é preciso ter esse cuidado. Eu acho que a Caixa Econômica Federal tem que fazer um pente fino mesmo. Eu fico indignado quando vejo uma pessoa que tem necessidade realmente de estar ali inserida no programa Minha Casa Minha Vida e não é beneficiada, enquanto pessoas que não necessitam, que têm condições, que recebem bem, estão sendo contempladas. Então tem essa injustiça social que é muito boa e eu espero que a Caixa Econômica Federal possa fazer, porque é ela que faz toda a gestão do Minha Casa Minha Vida. A Secretaria de Ação Social faz o papel dela e a Caixa, né, resolve essa outra parte. Então o programa, ele é dividido em 9 eixos, né, como a periferia viva, urbanização de favelas, que vai urbanizar a Rua da Bananeira lá em Itabuna, no bairro Lomanto, uma das localidades mais atingidas pela cheia do Rio Cachoeira em 2021. Outra intervenção prevista para Itabuna é a construção de uma unidade básica de saúde. Aqui em Ilhéus também ganhará uma. No entanto, os locais da unidade básica de saúde que integram o eixo saúde ainda não são específicos na página oficial do novo PAC. Aí me faz lembrar o pedido do vereador Baiano para a Zona Sul. Eu acho que a Zona Sul precisa ter também um olhar especial com a saúde. Vamos até convidar o Baiano, viu, seu repórter? Trazer o vereador Baiano aqui no nosso programa. No eixo transporte eficiente e sustentável, inclui serviços ligados ao Complexo Intermodal Porto Sul, projeto do contorno da BR-415, dragagem do Porto do Malhado, todos aqui em Ilhéus. Também será retomada aí o projeto do Centro de Artes Esporte Unificadas, no bairro Nossa Senhora da Vitória. Tem que terminar aquela obra ali, rapaz. Entre o Nossa Senhora da Vitória e o Vitória 1, seu repórter. Você se lembra daquele valetão que a gente caminhou ali, né? Indo lá para aquela região do Tangerina e precisa resolver. Eu começo então o programa de hoje trazendo essas boas notícias, inclusive Minha Casa Minha Vida. Serão 156 residências erguidas aqui na cidade de Ilhéus. Itabuna 41, Ilhéus 156. Vamos buscar mais detalhes aí com o secretário Rubenilton Silva. São 6h23 na Bahia. Vai se atrasar não, 6h23, primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Olha, o Marcos Teles está lá no bairro. Nelson Costa já passando para desejar uma quarta-feira abençoada para todos nós, né? E dizer que esses dois dias que não teve tropa de elite, ele ficou com saudade, viu? Dona Maria, lá na Fazenda Santa Isabel, um abraço. Simone da Rua da Horta, bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Olha, encontrei uma carteira com os documentos na Avenida Ubaitaba, hein? Em nome de... Atenção, utilidade pública, Francisco Eduardo Portugal de Souza. Você conhece aí o Francisco Eduardo Portugal de Souza? Avisa para ele que o documento dele foi encontrado, né? E a nossa ouvinte aqui, Simone... encontrou os documentos aí. Segura aí, viu, Simone? Tem cartão de banco, tem RG, dispensa aí do tiro de guerra. Daqui a pouquinho a gente vai estar dando mais uma chamadinha. Olha, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Hoje vim aqui publicar o torneio, divulgar aí com vocês o torneio da região do Santo Antônio, solicitado pela diretora Luciene. O Ariel é o representante aí do Santo Antônio aqui no Tropa de Elite na Gabi. Torneio de futebol no Distrito de Santo Antônio, dia 19 de agosto, no sábado de manhã. E aí a turma está esperando todos os alunos da unidade escolar, convidando todos aí para curtir esse grande show de bola aí, tá certo? Valeu, Ariel, um abraço para você, um abraço aí, né, para toda a turma do Santo Antônio, para a diretora Luciene e o professor de educação física, o Vitor. O evento aí promovido pela Escola Municipal do Santo Antônio. Um abraço, Ariel. Olha, bom dia, Escarpita. Bom dia. Eu não entendi nada aqui. Olha, Escarpita, quando vão ser feitas essas casas? Até agora, nada de obra. Você disse que não ia... Não, aí você está aqui confundindo. Tem dois programas, né? Esse do Minha Casa Minha Vida, a gente está falando aqui, é o do governo federal, não é isso? O programa Minha Casa Minha Vida. E tem as casinhas que vão ser feitas com aquelas pessoas da chuva, tá certo? Então tem que passar lá na Secretaria de Ação Social e aí se informar tudo direitinho, para não deixar o povo confuso aqui. Minha Casa Minha Vida, o projeto está no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Olha aí, Yolanda, bom dia, Yolanda, já estava com saudades desse programa. Abração, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, um abraço, Yolanda. Bom dia, meninos, manda um alô para Dona Raimunda lá na Lagoa Encantada, todos os meus familiares. Lagoa Encantada continua sem ônibus, viu, Escarpita e Marinho Santos, isso é um absurdo, nos ajuda aí, a gente tem ajudado muito, viu? Esse programa tem cumprido um papel importantíssimo no dia a dia das pessoas. Bom dia, tropa de elite, aqui é Francisco. Sou padeiro. Um abraço aí pra turma. Mercado Ilhéus 2, ligado com a gente. Um alôzão, a turma que trabalha ouvindo a gente. Você que tá com a mão na massa, hein? Nenga Áurea, bom dia, Nenga Áurea.
Bom dia, Mário Santo. Aqui quem está falando é Nenga Áurea. Estava com saudade. A sua fã número 1, a mulher dos gatos. Bom dia, Escarpita, abraço para vocês.
Bom dia, um abração. Olha, Marinho Santos Escarpita, grande perda aí, né? Morreu o Capitão Nonato ontem à noite em Ilhéus. Inclusive, depois do programa, a gente vai dar uma passada lá no velório do Capitão Nonato. Tá lá no SAF, né, seu repórter? O corpo... do Capitão Nonato, sabe, grande isso. Contribuição para a cidade de Ilhéus.
Sepultamento por volta das 14 horas no Reviver, ali em frente à entrada do bairro Teotônio Vilela, o cemitério Reviver Parque.
O Marrom de Ilhéus está aqui lamentando nessa grande perda para a cidade, que é o Capitão Nonato, figura queridíssima na nossa cidade, rapaz.
Ele só fazia ajudar, não atrapalhava ninguém.
Verdade. Kelmaninho, um abraço para você, bom dia. Tô por aqui, viu, ligado no Tropa de Elite, tamo junto. Queria aproveitar, viu, Kelmi, encaminha aquele vídeo lá da quadra da Nova Brasília pro o secretário, o Escuta. Eu fiquei assustado com as condições da quadra, seu repórter. Quadra que não tem nem 3 anos que foi entregue pelo governo do estado, dentro do complexo ali da ponte estaiada Jorge Amado. Lembra o pessoal que Aracaju tem orla, né? Tem orla. Salvador tem orla. Rio de Janeiro tem orla. Por que que as obras públicas da nossa cidade de Ilhéus, o material se acaba logo, deteriora logo, seu repórter? Por que isso? Será que o fiscal, quem fiscaliza essas obras para autorizar, tem que ter o carimbo, todo órgão público tem um fiscal de obras. É ele que vai lá, olha e diz, olha, tá ok, pode pagar. Por que que, Ilhéus, nós estamos vendo esse descaso com a questão das obras públicas, as péssimas qualidades aí desse material utilizado?
Inclusive, para falar de Nova Brasília, a gente tem que pedir licença à saudosa mãe de santo, Laura. Né? E vendo uma reportagem, Scarpita, está completamente abandonado o local por conta de moradores terem entrado na justiça contra aquele, né, o mijódromo, o cagódromo, sei lá o quê, que a Embasa tentou instalar no, na Nova Brasília, e aí está na justiça, e por conta de estar na justiça, virou um lixódromo, lixo, e a gente vê também que o governo do município de Ilhéus não está nem aí. A Universidade Livre do Mar e da Mata, tão badalada, tão falada, Universidade Livre do Mar e da Mata está completamente destruída e abandonada.
Agora os cargos estão, né? Tem.
Agora cargo para quem?
Tem o presidente da Maramata.
Quem é o presidente?
Eu não sei, vou deixar essa pergunta, ver se a gente consegue obter resposta até o final do programa de hoje.
Tá tudo esquecido, abandonado, tudo destruído. Universidade Livre do Mar e da Mata. E a Nova Brasília, a Nova Brasília, eu lembro-me tão muito bem do primeiro momento da divulgação, por conta da Embasa de fazer essa, aquela
estação, né?
Estação. E a mãe de santo, Laura, a saudosa Laura, chegando. Ela botou, olha, disse, aqui não. Só que depois,
partiu,
se foi.
E acabou perdendo a força, né, seu repórter?
Perdeu a força.
O movimento lá, ninguém abraçou a causa e
Tá na justiça, e os ferros estão sumindo porque o salitre ali é visível.
Visível. Primeiro giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando hoje com informações para nossa querida Uruçuca, para dizer do retorno do ProAssist, desde o dia 14, né, aulas de balé e taekwondo, público crianças e adolescentes de 4 a 18 anos, oriundas de escola pública. As inscrições continuam no CRAS, na Praça Gilberto Moura, no Anfrísio Góes. E olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, também na última sexta-feira, o prefeito Moacir Leite Júnior esteve presente junto com o secretário de Infraestrutura, Roube Ross, e estiveram visitando as obras de calçamento de duas ruas nos bairros Venina Almeida e Nova Esperança. A prefeitura tem como prioridade a pavimentação e manutenção de ruas tanto na cidade como na Vila de Serra Grande. Todo o trabalho é feito para atender às necessidades da população, focando na qualidade de vida, segurança e bem-estar dos munícipes. Robertinho e Mário Santos, olha só, em Conselho Tutelar, eleições 2023, processo de escolha para o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio da Comissão Especial do Processo Seletivo para Conselheiros Tutelares de Uruçuca, divulga a relação dos candidatos habilitados para o processo eleitoral do Conselho Tutelar. Conheça quem são os candidatos para o Conselho Tutelar de Uruçuca. Diego Lopes, 01. Elias Santos, 02. Fernanda Pinheiro, 03. Ilza Mendes, 04. Jamile Oliveira, 05. Jaqueline Castro, 06. Léo Nunes, 07. Maria Isis, 08. Priscila Silva, 09. Rose Dias, 10. Vera, 11. Izinho, 12. CMDCA Uruçuca, Secretaria de Assistência Social, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. Eu sou o Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Grande
bom
abraço.
Dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço. Os municípios aí escolhendo seus conselheiros, né? Todo o processo de eleição já nas ruas, seu repórter. E Ilhéus também não é diferente, Itabuna, né? E todos os municípios baianos e brasileiros vão escolher os conselheiros. Ilhéus, nós temos aí um leque São três conselhos, então nós temos um leque aí com grandes nomes para que a população possa escolher. Vamos para o faturamento, vai tomar um mingau, um munguzá, vai tomar o que agora nesse intervalo? Um chocolate quente, seu repórter?
Eu vou tomar um café com leite levado a cuscuz com leite de coco, o leite do verdadeiro coco na feijoada da Rose.
Daqui a pouquinho a gente volta, sai daí não, até às 8, tropa de elite no ar pra você.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
Tropa de elite.
Bom dia, bom dia.
Olha, hora 6h42, seu repórter, não vá se atrasar não, viu, 6h42, olha que situação aí, quando a gente fala, ano que vem é ano de eleição, ano que vem você vai estar com a arma na mão, que é o voto. A arma do cidadão chama-se o voto, o título eleitoral. Então, com esse título eleitoral na mão, você vai ter a chance de mudar, né, a sua comunidade, o seu distrito. Estou recebendo informação, imagina só, seu repórter. Ontem um trabalhador foi picado por uma cobra no distrito de Banco Central. Teve que pagar, a ambulância quebrada. O frete de R$250. É brincadeira um negócio desse? R$250 para poder trazer para o Costa do Cacau o trabalhador rural que foi picado. Porque senão morre. Morre. A ambulância está quebrada. Agora, quem foi o vereador que teve mais votos aí em Banco Central? Atenção, amigos de Banco Central! Quem foi o vereador que vocês votaram aí em Banco Central? Quem foi? Tem que pegar o telefone agora e começar a ligar para o vereador e cobrar. A mesma coisa para outros distritos da cidade, gente. Ah, mas Scarpita, o pessoal aí, eu não devo, não tenho um compromisso não, Scarpita. Sabe por quê? Porque a gente pagou. A gente pagou. Quem pagou pelo voto, então nada deve, né? Agora, quem recebeu pelo voto também não pode cobrar nada. É simples assim, gente. Quem pagou pelo voto, nada deve. Quem recebeu pelo voto, nada pode cobrar. Simples assim. R$250 um frete para trazer um trabalhador rural de Banco Central até o Costa do Cacau. É vergonhoso, seu repórter.
Bota vergonhoso nisso. E o povo tem que estar acordado, atento, com os olhos, ó, não vendados, os olhos espertos, os dois olhos abertos. Banco Central... Banco Central está precisando de um check-up, Scarpita. De um grande mutirão de limpeza, um grande mutirão de pintura. O ginásio de esportes, aquele ginásio de esportes lá está jogado, largado. E a Secretaria Municipal de Esportes do município tem que chegar chegando. O secretário, quem é o secretário? Luiz Carlos, escuta. É o escuta.
É, escuta.
Bota lá, escuta. Escuta no Banco Central.
Bom, vamos trazer Edenildo Braga, seu repórter. Vamos trazer o Edenildo Braga falar de futebol aí. Deixa eu mandar um abraço pro Marco Aurélio. Marco Aurélio disse, olha, tem rapadura pra você e pro Marinho Santos, viu? Você
muito não obrigado. Foi pra Lapa. Pelo menos o Marco Aurélio, eu não tenho muito contato com ele, né?
Marco
e Aurélio. Ele lembrou de mim, de trazer uma rapadura pra mim, diferente dos meus amigos que foram pra Bom Jesus da Lapa e não lembraram de trazer um pedaço de rapadura pra mim. Você, Marco Aurélio, muito obrigado pela rapadura, viu?
Você fez a pegadinha com seus amigos.
Tem que muita gente aborrecido, zangado, na bronca, retado. Ana de Jabali mesmo tava que tava, viu? Tava parecendo...
Todo mundo procurando. Rapaz. Cadê o Marinho? Cadê o Marinho? Aí ligava pro Scarpita, Marinho tá aqui na Lapa, porque ele marcou comigo ali na praça e rodamos a praça toda, não encontramos o Marinho.
Edson Silva, o companheiro, o Marinho Santos, você tá onde? Vem comer o feijão com a gente.
Aí eu tive que dizer, Ana, foi a pegadinha do Marinho.
Eu estou no hotel descansando, daqui a pouquinho eu vou lá pra gruta, por favor, rezar por vocês.
É Denildo Braga, tá chegando, é hora de futebol no nosso programa, viu?
Bola dentro.
Sendo convocado pra trazer as informações do futebol. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Faltando 19 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro Série A, o Bahia tem 47,1% de chances de rebaixamento. O levantamento foi realizado pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, especializada no tema. O tricolor encerrou a primeira rodada, ou seja, o primeiro turno, com 18 pontos, ocupando a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para este segundo momento do campeonato, o time terá que fazer uma campanha superior se quiser seguir na elite do futebol brasileiro. Dentro da zona de rebaixamento, o América Mineiro foi apontado com 89,5% de probabilidade de rebaixamento, seguido por Vasco da Gama com 76%, Curitiba com 75,5% e o Santos, que registrou 54,5%. Ainda na parte baixa da tabela, o Goiás aparece com 17,3% e o Cruzeiro tem 11%. O Bahia tem que melhorar. Segundo turno, tem que fazer uma campanha boa, senão vai amargar a segunda divisão o ano que vem. Tem que ter cuidado, torcedor está na expectativa. No Brasileirão Série A, ontem tivemos um jogo: Atlético do Paraná 2, Cuiabá 0. O Atlético chega à 6ª colocação com 31 pontos ganhos. Copa do Brasil, hoje nós teremos aí a definição dos finalistas. A bola rola a partir das 19h30 para São Paulo e Corinthians no Morumbi. Primeiro jogo foi vencido pelo Timão pelo placar de 2-1. O outro jogo de hoje, 21h30, Flamengo e Grêmio. Primeiro jogo foi na Arena Grêmio e o Flamengo venceu por 2-0. Hoje o jogo é no estádio do Maracanã. São as informações esportivas amanhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, é Denildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaz. Amanhã, então, tem mais futebol, né? Na quinta-feira. Porque hoje tá a quarta-feira com cara de segunda. Meu Deus do céu, viu?
Bola dentro.
Amanhã você volta, Denildo Braga. Todo mundo ligado aqui com a gente, hein? Bom dia! Zap, zap com o povão, hein?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que gosta de mandar áudio pra gente tá na bronca. Tem um espaço aberto, um espaço garantido. É o zap, zap do povão aqui na Gabriela FM. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. 4 dias sem o programa é uma eternidade. E é com muita tristeza que comunico o falecimento de nosso querido capitão Nonato ontem em Ilhéus. O velório está sendo no SAF, fundador do PSOL, candidato a prefeito, vice, deputado federal, um ser humano formidável, né? Conforto de Deus aos seus familiares nesse momento de perda e dor.
Marrom de Ilhéus. Valeu, Marrom. Um abraço, Marrom de Ilhéus. Né, velório acontecendo no SAF. O Tropa de Elite vai estar lá dando esse último adeus. A despedida aí do nosso querido capitão Nonato. Tem mais gente falando no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e bom dia, Robertinho Scarpita. Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Ontem eu vim do Santo Antônio por volta das 17h50. Tinha um ônibus escolar vindo de lá daqueles melhados dos Búzios, vindo, passeando até o Couto nos acompanhou. Eu não sei o que é que esse ônibus escolar estava fazendo lá. Eu gostaria que alguém informasse para a nossa população, nosso dinheiro, passeando de pleno dia de domingo com um carro vazio. Então é terça, essa feriado. Minha indignação que eu gostaria que vocês averiguassem o que é que esse carro escolar estava fazendo dia de domingo passeando.
Aí, se foi ontem, isso, foi feriado, viu, Rosinaldo? Se foi ontem, foi o feriado, Rosinaldo.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Capeta. Deus te dê uma bela quarta-feira para vocês. Estou passando aqui para mandar um alô para meu amigo Zé da Praia, Cabeça de Lua, que trabalha na Ambev, que é Osiel Caçambeiro, e para todos que estão ouvindo a Gabriela nesse momento, que Jesus sempre vem abençoando cada vez mais cada um.
Amém.
Bom dia.
Um abraço, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. É Sonária de Floripa.
Bom dia, Sonária.
Manda um abraço para Dona Maria, seu Zé Vito, na Fazenda Renascer.
Um abração aí a todos da Fazenda Renascer, Fazenda Alegrias ali pertinho da UESC. Ontem formatura, né? Colação de graus na Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem uma matéria muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br. O novo anuário estatístico da UESC já pode ser acessado, viu? Já está disponível no site da Universidade Estadual de Santa Cruz, o novo anuário estatístico da UESC para livre acesso pela sociedade. O estudo produzido pela assessoria de planejamento foi desenvolvido no âmbito do programa Gestar. Então, o reitor Alessandro Fernandes parabeniza a iniciativa que viabiliza a divulgação de forma espontânea dos dados que são do interesse geral, objetivando facilitar o acesso à informação pública. Dessa forma, podemos aprimorar a governança e ampliar o impacto social. Matéria completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. Seu repórter, sobre essa situação aí do ônibus, né? Talvez o ouvinte tivesse confundido que ontem não foi domingo, foi terça-feira, mas foi feriado. O ônibus, né, escolar. Quem é que estava pagando essa diária do ônibus escolar, seu repórter?
Inclusive o ônibus batendo carroceria, né? O ônibus vazio, somente o motorista pilotando, segundo o que eu entendi aí do nosso ouvinte.
É complicado isso aí, viu? Fica a secretária Loura
de fiscalizar, de checar quem foi o piloto, quem foi o motorista que estava desfilando aí com esse ônibus escolar no dia de ontem.
Quem foi, Loura? Por que, Loura? Responde, Loura. Fala no Tropa, Loura. Nath Almeida tá chegando, seu repórter. Daqui a pouquinho você vai trazer todos
os detalhes. Olha, daqui a pouquinho o Scarpe, policial morto por outro policial militar após um desentendimento nas dependências do posto Leleu na Avenida Tabuna. Daqui a pouquinho todos os detalhes no Tropa de Elite.
Tem giro regional no ar, chegando ela, nossa correspondente, a voz feminina do time de correspondentes, Nath Almeida, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta quarta-feira. Em Bicaraí, vacinação antirrábica nos distritos. A Secretaria de Saúde está em ação para garantir a segurança de nossos queridos pets, pois a vacinação antirrábica ela é fundamental para prevenir doenças graves e proteger não apenas os nossos pets, mas também toda a comunidade. A campanha deu início ontem no distrito de Salomeia, hoje em Vila Santa Isabel, amanhã em Cajueiro Novo e Cajueiro Velho. Já na segunda semana, dia 22 em Salomeia, dia 23 em Vila Santa Isabel e dia 24 em Cajueiros, hein? Lembrando que a vacinação acontece das 8 às 12 horas, então fique aí atento ao calendário de vacinação no seu distrito. Também na cidade de Ibicaraí hoje tem prefeitura itinerante, ali na creche Raimunda Mota, a partir das 16 horas. A prefeita e secretários estarão presentes para ouvir e atender as demandas da comunidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Fico por aqui, segue com vocês e eu volto amanhã aqui com mais informações.
Valeu, no Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço para você aqui. Ilhéus também segue a vacinação antirrábica, tá certo? A vacinação antirrábica em Ilhéus segue. Hoje é dia 16, quarta-feira. Tem vacinação em Olivença, viu? Hoje Tem vacinação em Olivença, posto de vacinação Rua Coronel Nonato de Amaral, próxima praça, né, das 9 às 14 horas. Cururupi também, ponto de vacinação na Rua Água Marinha, próximo aí ao Clube da Baneb, das 9 às 14 horas. Então, vacinação antirrábica amanhã. É, quinta-feira é a vez do Basílio, lá no posto de saúde do bairro do Basílio, tem vacinação antirrábica, leva seu pet para vacinar. Tem também na Tapera, viu? A na Tapera vai ser no antigo bar do Romeu, das 9 às 14 horas. Sexta-feira é a vez do Alto do Coqueiro, na Igreja Católica Menino Jesus, na Praça do Alto do Coqueiro. Banco da Vitória também tem ponto de vacinação, mutirão de saúde, das 9 às 14 horas. Zona Rural, gente, Zona Rural hoje, Banco do Pedro, lá na Praça de Banco do Pedro, das 9 às 14 horas. Amanhã, Lagoa Encantada e Joia do Atlântico. E na sexta-feira, Rio do Engenho, aí no posto de saúde. Vamos para o rápido intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Destaque, então, da volta, seu repórter. É essa notícia, né, que repercute em todo o estado da Bahia e dividindo opiniões das pessoas, muito alertando a questão da saúde mental dos policiais, o preparo de alguns policiais, a questão de arma, né? Quando você vai para uma festa, você vai para um bar se divertir, aí a arma tem que ficar onde? Então são várias questões. Você vai trazer todos os detalhes dessa notícia triste que vitimou aí o Vini, músico da Samba Light, né? Inclusive a banda emitiu uma nota de pesar. E já já o repórter Marinho Santos, o repórter policial mais premiado da Bahia, traz todas as informações. Até às 8, Tropa de Elite no ar. Estamos ao vivo na nossa live no Facebook e no nosso canal lá no YouTube. O oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Dr. Fix Amanta, que acaba de vez com a questão das infiltrações mofo, e você encontra na Construforte, Rede Meira de Supermercados. Faça as suas compras economizando de verdade. Banco Bom Sucesso tá liberado. 17 mil reais para você no Banco Bom Sucesso. Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Sai daí não. Bom dia para todo mundo. Feliz quarta-feira, gente!
Ela que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
Agora, Eliel, na Bahia são 7 horas e 13 minutos, 7:13. Madrugada da última terça-feira, trágico episódio chocou a cidade de Ilhéus. O policial militar Vinícius Oliveira, soldado PM Silva, tinha 28 anos, foi alvejado com 3 tiros na cabeça, dependências do posto Leleu, na Avenida Itabuna. Segundo informações, o policial militar, conhecido também por Vini, ele havia saído do Ranchos Bar e, ao chegar no posto Leleu, envolveu-se em uma acalorada discussão com um colega de farda. O desentendimento de proporções trágicas e causa não informada culminou na morte de Vini. Por volta das 4 horas, madrugada, posto Leleu, normalmente um ponto de parada e de encontros, transformou-se em cenário de luto e de perplexidade. O SAMU foi acionado, foi rapidamente chamado, deslocou-se até o local do crime, mas a equipe médica não pôde fazer mais do que constatar o óbito do policial militar. O nome do PM que disparou os tiros é o João Vitor Barros Pereira. Além de seu papel como policial militar, a vítima, Vinícius Oliveira, o Vini, era o nome conhecido e querido na cena musical local, sendo parte integrante de um grupo de pagode em Ilhéus. O corpo do policial Vini foi removido para o Departamento de Polícia Técnica Além disso, começou aí o processo investigativo. O delegado de plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, o doutor Tiago Eusébio, após ouvir o policial militar João Vitor Barros Pereira, que é da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar de Valença, lavrou o auto de prisão em flagrante, sendo posteriormente levado na viatura para a sede do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, onde está preso à disposição da Justiça. João Vitor Barros Pereira deve passar por audiência de custódia ainda no dia de hoje, e se a prisão em flagrante for convertida em prisão preventiva, será transferido imediatamente para o Batalhão de Choque em Lauro de Freitas. O policial militar, e segundo informações, atirou contra o colega de farda Vinícius Oliveira Silva, o Vini, que tinha 28 anos, lotado na 72 é Itacaré, é a Companhia Independente da Polícia Militar de Itacaré. O mesmo tentar contra a vida de outro homem, né? O segundo informações, era 3 horas e 50 minutos, madrugada, na parte externa do posto de Leleu, em plena Avenida Itabuna. A vítima contou a versão de como tudo aconteceu. Olha, esse rapaz alvejado, policial recém-formado, o Vini, no calor do momento se sentiu incomodado porque me aproximei de uma garota para pegar o número do telefone celular. Assim que consegui o número, voltei para onde estava, bem próximo do policial Vini. Ele, super alterado, achou que estávamos falando dele e, sem motivo algum, já foi sacando a arma, sem se identificar como policial. Um amigo de imediato correu para chamar um outro amigo policial para apaziguar a situação. Fui para o lado de fora do posto, enquanto os policiais ficaram conversando na parte de dentro. Quando eu estava indo em direção ao meu carro, fui surpreendido com o rapaz, novamente o Vini, tentando conversar comigo com a arma em punho. Fiquei assustado e constrangido devido ao calor da emoção. Não quis conversar com ele e tivemos uma outra discussão. Ele tentou efetuar 3 disparos em minha direção, mas a arma pisou no momento que ele puxou o gatilho. Na 4ª tentativa, a arma disparou em direção ao chão. Mas logo em seguida, o policial Vinícius veio tentar pegar na minha garganta. Eu empurrei ele e rapidamente veio na minha direção para atirar novamente. Quando fui surpreendido com os tiros deflagrados pelo policial militar João Barros, como forma de salvar a minha vida. Então tá aí, um morto, outro preso.
E a carreira, e destruiu a vida.
Polícia matando polícia.
As duas famílias, eu acho que as duas famílias aí, seu repórter, desabam, né?
Vai ter essa audiência de custódia aí.
Hoje, não é isso?
Eu imagino que vai ser difícil convencer da audiência o juiz.
Como se trata de policial, tem outras tratativas, né, seu repórter?
As tratativas que você fala...
Não é da justiça comum, né?
Tratativas que pode...
A própria polícia militar que resolve isso aí, que julga. Agora, a banda Samba Light, inclusive, emitiu uma nota, né, de pesar. O Vini era músico da banda Samba Light. E notícia triste, né? O corpo lá estendido no chão, algumas fotos que circularam nas redes sociais. SAMU chegou a ser acionado ainda. Agora, 3 tiros na cabeça, né?
Isso é natural de Vitória da Conquista,
o
Vini.
O corpo vai para lá, inclusive, seu repórter. Agora, o que me deixou assim, eu que não sou muito dessa área policial, você, eu sempre digo aqui da Você é o repórter policial mais premiado da Bahia. Legítima defesa, 3 tiros na cabeça, legítima defesa.
Ninguém sabia, e o que atirou não sabia que o que morreu era polícia.
Será que ninguém teve? Rapaz, o cara é policial também, calma aí. Será que ninguém pôde avisar isso? Né? Que também não está estampado na testa, olha, sou policial, não sou policial. Cabia, acho que poderia, inclusive, a conversa evitar essa tragédia aí. Vamos acompanhar.
Um jovem.
Dois jovens.
Recém-formado.
Os dois.
Os dois, né?
Os dois jovens.
Entraram na polícia e, de repente, essa tragédia aí. Que...
São 7h20 na Bahia. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? 7h20, olha o apagão nacional que afetou ontem todos os 417 municípios baianos. Foi uma loucura, viu? A Coelba, inclusive, emitiu, né, um informativo, foram diversos estados brasileiros, mas na Bahia, esse apagão nacional, ele afetou 417 municípios. Eu ontem fiquei sem energia, rapaz, a internet sumiu, e foi uma loucura. O governo do estado informou que, através da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, está acompanhando, junto ao Ministério de Minas e Energia, a ANEEL e ao Operador Nacional do Sistema, as ações do grupo de trabalho criado pelo Ministério para identificar as causas da falha desse sistema. Se o repórter interrompeu aí 16 mil watts de carga em estados do Norte, Nordeste, Sul e Sudeste na manhã de ontem, terça-feira, dia 15. De acordo com o secretário de Infraestrutura, o Sérgio Brito, a ONS informou em nota que já foram recompostos aí 13.500 watts de carga, 73% da região Nordeste já havia sido aí, né, com fornecimento normalizado ontem ainda. E aí aos poucos, gradativamente. Agora, chama atenção, todos os municípios da Bahia foram afetados, seu repórter, que coisa, viu?
Está sendo investigado, Scarpeta, inclusive esse apagão que deu ontem. Olha, Scarpita, deixa eu mandar um abraço aí apertado hoje para a dona Judite. Dona Judite tem 92 anos, completando hoje, aniversariante do dia. Dona Judite está na Barra de Itaipa, ela, onde ela mora. E dona Judite é a mãe do sargento da Polícia Militar, o Jean. Então, dona Judite é ouvinte do programa todos os dias. E de carteirinha, quando não tem tropa de elite, ela fica na bronca. Ficou na bronca. Mas cadê Marinho Santos? Cadê Robertinho Scarpita? Esse programa tá virando uma verdadeira religião, seu Scarpe.
É o Tropa de Elite que completou, né, 4 anos aqui na programação da Gabi na sexta-feira. Falar em aniversário, seu repórter, falar em aniversário, mandar. Hoje o Tio Lin vai ter que comprar 3 presentes, Tio Lin lá em Olivença. Aniversário da Lucilene, que é a esposa do Tio Lin, né, o filho Alex e ainda Ana Vitória, que é a sobrinha do Alex, também tá aniversariando hoje. Tio Lin, coça o bolso, Tio Lin, compra os 3 presentes hoje aí, viu? Um abração, meu amigo Tio Lin. Tio Lin é das antigas, seu repórter. Amizade boa, retada, que a gente fez lá no início, rapaz, da nossa carreira, né? Eu comecei a fazer locução na praia de Batuba, em Olivença.
Cabana da saudosa Aurora.
Tinha Cabana da Aurora, tinha Cabana Ressaca, né? Cabana, rapaz, tantas cabanas, né? Cabana da Ponte, né? Cabana do Rubão, Cabana do Mineiro. Hein, Tio Lin? Bons tempos aí em Olivença. Aline, um abraço pra você. Aline, esposa do nosso amigo Rui. E vamos no zap zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Manda lozão pra gente aqui. Dilma Rocha, Alto do Coqueiro, pra Sônia, Fubuia, Sandra. Bom dia, tropa de elite. Mário Santos, Robertinho, Scarpita. Raimundo Monteiro, Alto Bela Vista, Banco da Vitória também ligado com a gente. Olha, bom dia. Chama atenção aí. Tem um rapaz de moto que passou a moto em cima de um cachorro. Pedimos que tenha mais atenção aqui. Banco da Vitória, atenção, atenção, gente. Olha, maus tratos animais da cadeia, viu? Marinho Santos Scarpita, uma alusão pra minha mãe, rapaz. Eronildes, Kátia, Mariana aí no Nosso Senhor da Vitória e Solange lá em Itacaré. Ótimo dia pra vocês, estávamos com saudade. Noélia Soares do Nelson Costa, manda um abração pra gente aqui, viu? Olha, Aldeia da Praia, a turma que tá aí ouvindo a gente também no Hotel Aldeia da Praia, um abração, Gilmar Santos, do Novo Ilhéus, Scarpita. Tô ligado aqui em vocês, Manolozão, meu irmão Gilberto, lá no sítio Água Boa, Ponta do Cedro, Maria Jape, Gilmar do Novo Ilhéus, Vanessa Lima do São José, um abraço. O Papa Coco tá lá no Iguape, mandou uma carta aqui, viu, seu repórter? A gente vai estar encaminhando essa carta, viu, Papa Coco? Bom dia, sou Jamilho do Nelson Costa, ótima quarta-feira para todos nós. Vamos lá, então, Chico lá de Sambaituba, fala no Tropa.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Aqui quem fala é Chico Lopes, liderança forte de Sambaituba. Robertinho, aqui em Sambaituba também não é diferente. Estamos há mais de 5 anos sem ambulância. A pessoa adoece, se a pessoa não tiver R$200 que leve ao médico, a pessoa morre dentro de casa. Não temos estradas vicinais. Não temos médico. Estamos totalmente abandonados aqui. Um forte abraço.
Um abraço para você, Chico. Um abraço para você, um abraço para os amigos aí de Sambaituba. É, sobre essa questão da ambulância aí, nós relatamos aqui um caso que aconteceu. Banco Central. É um trabalhador rural, está internado no Costa do Cacau, teve que pagar R$250 no carro para trazer, senão morria. Por quê? Porque a ambulância está quebrada, seu repórter. Tem mais gente falando aqui no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos e meu futuro vereador, Robertinho Scarpita. Robertinho, meu amigo, estou aqui aguardando, viu? Estou esperando aqui. Aquele negócio que você sabe.
Sim, resolveu o problema do buraco.
Estou aqui aguardando o povo aqui. Mas, graças a Deus, o rapaz já entrou em contato comigo, viu? Mas estou feliz, vamos só aguardar, porque vai acontecer, o meu sonho vai ser realizado. E pode ter certeza que o meu voto é garantido.
O buraco da Nayara,
Mara da Toalha de Sambaituba.
Mara.
Bom dia, já estou ligado aqui no programa desde 5 horas da manhã.
Acordo cedo, madrugou, viu? É seu repórter, muita gente está falando, Scarpita é pré-candidato, viu, gente? A gente está, eleição é ano que vem ainda, alguns nomes estão surgindo aí, a gente sabe da legislação, né? Então, pedir aos nossos ouvintes aí, nós somos pré-candidatos a vereador, porque a gente decidiu ter uma voz. Eu acho que o rádio de Ilhéus, nós tivemos aí o companheiro Gil Gomes, que teve a oportunidade, né, de representar o povo que mais participa, porque eu acho que um programa como o nosso, um programa como o do companheiro Gil Gomes, tantos outros colegas de profissão aí, tem esse cunho, né, seu repórter, de ouvir o povo, de ser o elo do povo. Então a gente viu a necessidade da Rádio Gabriela FM, com a força, e a força desse programa ainda mais, de poder ter um representante. Então nós somos pré-candidatos, pré-candidato aí a vereador ano que vem. Então a eleição ainda é em 2024, a gente não vai antecipar nenhum processo, vamos seguir aí e pedir a colaboração dos nossos ouvintes.
Olha, seu pré-candidato, preste atenção, reforçando aqui, é o velório do nosso amigo querido Capitão Nonato, está sendo o corpo velado no SAF, bairro da Conquista, sepultamento logo mais às 14 horas no Reviver Parque, cemitério Reviver Parque, que fica ali na entrada do bairro Teotônio Vilela, logo após a ponte do Fundão. Então tá aí essa informação chegando aqui, reforçando aí, e eu volto daqui a pouquinho, já foi identificado, viu, Scarpita, homem morto a tiros, bairro do Malhado, ao lado do Banco do Brasil.
Que coisa, bem-vinda.
Daqui a pouquinho já tem o nome dele aqui, guia de turismo, e tinha 33 anos. Daqui a pouquinho todos os detalhes.
Avenida CM. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do senhor, 80 anos, ataque de abelhas lá no São José. Bilisco, pra gente fechar essa rodada no nosso WhatsApp.
Bom dia, meu amigo Mário Santos, meu amigo Robertinho Scarpieta. Rapaz, infelizmente ele está, não tem comando, né? Ele está sem prefeito, sem comando. Jogar essas traças aí. E assim, obra terminar, obra começa e não termina. E tá tudo assim. Você podia me informar quem é o secretário do Citrão hoje em Deus? Que a gente tá, não sabe quem é o secretário, mandaram tudo aí. Você podia informar pra gente quem é o secretário do Citrão de Deus? Meu amigo Mário Santos, Robertinho Scarpita. Valeu, Marinho. Um abração. Bilisco do Vilela, meu irmão.
Valeu, Bilisco.
Escutando esse programa maravilhoso.
Um abraço para você, Bilisco. Abraçando o Bilisco, a gente abraça todos os motoristas de aplicativo, taxistas, a galera do transporte alternativo. Olha, Sutrans ainda não saiu a nomeação do novo chefe da Sutran. O Serpa foi exonerado, o Serpa deverá assumir a 13ª Siretran, que vem sendo conduzida aí pelo Alisson Mendonça, que ainda também não foi exonerado do cargo. Então, a expectativa para que o Serpa assuma a Siretran e alguns nomes aí cogitados para assumir a Sutrans de Ilhéus, tá certo? Inclusive tem problema aí, rapaz, com o suplente aí. O Juarez queria assumir, seu repórter, parece que não vai mais assumir a cadeira na Câmara. Manuel Messias, segue chegando, Manuel.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plástico, você está com grandes promoções aí, Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, bairro Maria Matos, em frente ao estreito, com a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as notícias aqui de Itabuna. FIC é criticada por atores culturais. A gestão da FIC foi alvo de críticas ontem pelo jornalista Marcel Leal e pelos membros do Conselho de Cultura de Itabuna, Lula Palmeira e Vitor Aziz. Na avaliação deles, a Fundação de Cultura e Cidadania não cumpre seu papel institucional de fomentar a cultura nem dar transparência aos gastos públicos. Eles lamentaram a concentração de recursos culturais em cachês altos, como no Itapedro, que pagou R$700 mil somente para o show de Wesley Safadão, quando este recurso deveria ser investido na movimentação cultural de nossa cidade durante o ano inteiro. A FIC, que tem como presidente o empresário musical Aldo Rebouças, também foi criticada pela falta de apoio para grupos de teatro e bandas vocais e pela falta das realizações de oficinas culturais, aulas de instrumentos, seminários, exposições, livros e festivais. Meus amigos, no setor policial, Polícia Militar destrói plantação de maconha. Uma diligência da Polícia Militar, fazendo parte da Operação Garra de Arquimedes, resultou na queima de uma plantação de pés de maconha em uma área de mata localizada no bairro Simval Palmeira, aqui em Itabuna. Os policiais foram até a região entre os bairros Jorge Amado e Simval Palmeira e fizeram uma varredura mata dentro e, ao escavar o perímetro, encontraram todo o material. Os policiais destruíram os pés, que totalizavam cerca de 30 mudas pequenas e 10 médias. Todo o plantio era realizado em embalagens, vasilhames e até em uma caixa de geladeira. No local também havia baldes e buracos, onde foram enterrados materiais para manutenção de armamento, além de adubo. A plantação de maconha foi toda destruída pela polícia. Dois presos pelo auxílio do reconhecimento facial. Dois homens procurados pela justiça pelos crimes de roubo e dívida por pensão alimentícia foram encontrados pela polícia aqui de Itabuna, com ajuda das câmaras inteligentes do sistema de reconhecimento facial. As duas prisões aconteceram em menos de 2 minutos. O primeiro alerta foi de um homem com mandado de prisão pelo crime de roubo. Ele passou por um dos pontos monitorados pela Câmara e, após acionamento rápido do Centro Integrado de Comunicações, equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar alcançaram o delinquente. Ele foi levado para a sede da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia, onde teve o mandado cumprido. 2 minutos após o primeiro alerta, também aqui em Itabuna, um homem procurado pela falta de pagamento de pensão alimentícia foi levado por guarnições do 15º Batalhão da Polícia Militar. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, no bairro Marematos, aqui em Itabuna, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a
metralhadora da informação.
Tamo de volta até as 8, tropa de elite pra você, hein? São 7h48 agora, rapaz. Seu repórter Marinho Santos. Olha, notícia triste lá na comunidade do São José. Uma tragédia, um idoso de 80 anos, ele morreu após ataque de um enxame de abelhas lá na Vila São José, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Uma tragédia abalou São José. Seu José Zeferino da Silva, 80 anos, ele perdeu a vida após ser atacado por um enxame de abelhas. O trágico incidente ocorreu durante a tarde de sábado, dia 12, véspera do Dia dos Pais, deixou a comunidade toda enlutada. A Marileide, que é filha, né, do falecido, ela relatou que seu pai estava no sítio no momento do ataque e as abelhas os atingiram em diversas partes do corpo. Em meio a uma tentativa desesperada, tanto a família quanto os vizinhos lutaram para retirar o seu José Zeferino do local, mas também foram alvo dos ataques, né, das abelhas em várias picadas. E aí a filha, emocionada, compartilhou, dizendo que foram milhares de abelhas em cima do pai e ele não resistiu. Equipes de resgate do SAMU 192 e do Corpo de Bombeiros foram mobilizados e estiveram presentes no local para realizar procedimentos de reanimação. No entanto, apesar de todos os esforços, não foi possível salvar a vida do idoso. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, realizado a necrópsia e liberando para sepultamento. Triste notícia, né, seu repórter? Vamos ser solidários também com toda a comunidade aí do São José, abraçando nosso amigo Zélio. Viu, Zélio? Nossos sentimentos e condolências a toda a comunidade aí do distrito do São José. Seu repórter, são 7h50 agora.
Outra triste notícia chegando aqui na reta final do Tropa de Elite. O Christian Vinícius Arcanjo dos Santos, tinha 21 anos, foi mais uma recente vítima da violência na cidade de Ilhéus. Segundo informações, o Christian, também conhecido como Gordo, morador do distrito de Maria Jape, tinha acabado de sair de uma festa de paredão no Cururupi, quando, no retorno pilotando uma moto, Vinícius, o Gordo, e um suposto amigo identificado por José Noedson Borges Neves Filho. Eles foram perseguidos por outra moto com dois homens a bordo. Eles se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. O amigo conseguiu escapar com vida, sofrendo escoriações. Em seguida, se apresentou na delegacia, onde foi ouvido pelo delegado de plantão, Dr. Norberto Teixeira Cordeiro. Vinícius veio a óbito próximo à cabana tropical, em frente ao posto Sinal Verde, no trecho da BA-001. Na cena do crime, a polícia encontrou Vinícius com 4 perfurações, sendo 2 aparentemente no tórax e 2 aparentemente no braço próximo do ombro, além dos pertences pessoais como celular, capacete e a moto. O corpo de Vinícius passou por necrópsia no DPT de Ilhéus no último domingo, velório e sepultamento. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, que tem como delegado-chefe o Dr. Helder Carvalhal. Olha, a Escarpita, e a última chegando aqui, 21 horas ontem, Avenida Antônio Carlos Magalhães, bairro do Malhado, ao lado do Banco do Brasil. Elementos que ainda não foram identificados estavam em um veículo de cor escura. Realizaram diversos disparos contra Jonas de Jesus Couto, que tinha 33 anos. Jonas veio a óbito no local. Jonas era irmão de Tiago, o Tiago que foi morto a tiros no mês de fevereiro deste ano, o que pode indicar um acerto de contas entre grupos rivais do crime, dizendo ainda que Tiago era guia de turismo na cidade de Ilhéus.
Rapaz, que coisa, viu? Vamos no Zap Zap, última passadinha. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Gostaria que vocês chamassem a atenção dos responsáveis pelo cemitério da Barreira. Estão fazendo medo, né? É, pessoal, e nos túmulos dos parentes sepultados, pois está um entra e sai de pessoas, usuários de drogas, seu repórter lá no cemitério São João Batista. A Maria tá pedindo socorro aqui no Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos e Escarpito. Olha, me chama Edinalva, tô aqui para pedir uma força, moradores de Sambaituba. É, o que tá acontecendo aqui relacionado a, né, a educação, é isso? A educação, o pessoal tá pedindo aqui uma ajuda. Eu vou ler com calma aqui, se não der tempo ainda hoje, no intervalo a gente traz para amanhã. Maurício Zarte, Aldeia da Praia, um abraço para você, Angélica do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos! Tava com saudade de vocês, viu? Capoeira Motoboy, colado no Tropa de Elite, viu? Sempre conectado aí na melhor, Gabriela FM. Bom dia, meus amigos, Marinho Santos Escarpita, Mandalozão e Dona Dora, Serra Grande, Antônio e Selma, um abraço, Serra Grande, vai ter o Festival de Sabores aí em Serra Grande, um abraço, Pinheiro Taxista, cadê você, Pinheiro? Pinheiro Taxista, aqui para mandar mensagem pra gente, não é isso, Pinheiro? Bom dia, taxistas de luto, né, Pinheiro? Bom dia!
Amigo Marinho Santos e Robertinho Escapeta, forte abraço a todo mundo do Tropa de Elite. Gostaria de comunicar aí a todos os colegas, né, taxistas e amigos, né, falecimento do nosso amigo Allan Kardec, faleceu ontem, né, taxista aí da Praça do Centro, Praça 3, e tá sendo velado o corpo aqui desde ontem aí num SAF, né, e sairá agora às 8 horas do SAF para o reviver, tá vendo? E nós estamos consternados aí, né, com essa morte do nosso amigo, e convocamos a todos os taxistas que puderem ir lá, né, dar o último adeus ao nosso amigo Allan Kardec, certo? Sairá agora às 8 horas do SAF até o cemitério reviver. Forte abraço, Pinheiro, em nome do Sinditax aqui. Forte abraço.
Valeu, Pinheiro, um abraço. Bete lá do Sol e Mar, obrigado, Bete. Olha a última notícia aqui. É a reviravolta na eleição da Câmara, né? A justiça estava trabalhando, né, seu repórter? E o vereador Paulo Carqueja, ele é o novo presidente da Câmara de Ilhéus. Durante sessão extraordinária que aconteceu no finalzinho da tarde de sexta-feira, o Paulo Carqueja foi eleito como novo presidente da Câmara Municipal de Ilhéus para o biênio 2023-2024. Carqueja possui 3 mandatos como vereador e era o atual líder do governo na Câmara, né? Paulo Carqueja, ele foi candidato único à presidência, recebeu 18 votos dos 19 vereadores que estavam presentes na sessão contra um branco. Quem votou branco no Paulo Carqueja, viu? Estava ausente o vereador Vinícius, que estava de plantão na Polícia Rodoviária Federal, e o vereador Ivo Evangelista, que estava em viagem, né? O restante da mesa foi composta pelos vereadores Éder Júnior, que agora é o novo vice-presidente da Câmara, Baiano do Amendoim, que mais uma vez, né, volta aí ao primeiro secretário da mesa diretora, e o vereador Fabrício Nascimento com a segunda secretaria. É uma reviravolta que muda o cenário político de Ilhéus. Não vai dar tempo para a gente falar no programa de hoje, mas amanhã a gente vai falar sobre, acho que foi uma guerra que tinha sido travada, né, seu repórter? Inclusive, o vereador Jefferson Moraes parece que não vai mais comprar essa briga aí. Eu conversava com o ex-vereador Macrise, e ele me falava: olha, Escarpita, do regimento, ele é entendedor. O vereador Macrise foi um vereador, né, que estudava, participava ali, levantou várias bandeiras, e ele conhece bem do regimento interno. Ele disse o seguinte: desde que iniciou esse enfrentamento judicial, Escarpita, eu falei com vários amigos de que o Abraão só continuaria se a justiça demorasse de julgar o mérito, pois infelizmente a maioria dos procedimentos legislativos são feitos errados na Câmara de Ilhéus. E aí eu faço esse pedido aqui porque um montão de dinheiro gasto com advogados, né, assessoria jurídica. Por que que a Câmara comete tantos erros? Essa pergunta a gente vai ver se obtivemos a resposta no programa de amanhã.
É dinheiro do povo, né, Escarpinho?
Final de mais um Tropa de Elite, vamos descer ladeira.
Saiam todos da minha frente.
Descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra
Vamos
você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Encontro marcado amanhã bem cedinho, a partir das 6, no Tropa de Elite. Olha, sexta-feira tem Claudiana Figueiredo aqui do Sebrae falando no nosso programa sobre a Semana de Inovação, viu? Você não pode perder. Valeu. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.